No ar. No ar. Líder Notícias.
O município de Dom Silvério, que fica a 42 quilômetros de Ponte Nova, estava programando para esta semana momentos importantes que se encerrariam no domingo, 27 de abril, com a canonização do Beato Carlo Acutis, durante o Jubileu dos Adolescentes, no ano jubilar da Esperança na Praça São Pedro, no Vaticano. A cidade do grande escultor Amílcar de Castro é uma das poucas do Brasil a abrigar uma relíquia de primeiro grau do jovem Beato, composta por fragmentos ósseos e fios de cabelo, entronizada em 2021 no Santuário de Nossa Senhora da Saúde, em Dom Silvério. A solicitação da relíquia foi feita ainda em 2021 pelo então pároco padre Glauber Rodrigo Passos Lacerda, com apoio do arcebispo Dom Ayrton José dos Santos. Nascido em 1991 em Londres e criado em Milão, Carlo Acutis é símbolo de fé jovem e conectada. Devoto da Eucaristia, ele criou aos 11 anos um site para catalogar milagres eucarísticos pelo mundo. Essa iniciativa permanece ativa até hoje, com apoio de voluntários. Mesmo após falecer em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia, seu exemplo continua a tocar milhões de pessoas. A beatificação veio em 2020, após um milagre reconhecido no Brasil. Em 2024, o Vaticano reconheceu um segundo milagre, a cura de uma jovem da Costa Rica, abrindo caminho para sua canonização como padroeiro da internet. Carlo Acutis vai se tornar o primeiro santo milenial, nome atribuído à pessoa nascida entre o início dos anos 1980 e o final dos anos 1990. Entretanto, sua canonização foi adiada por causa da morte do Papa na manhã de 21 de abril. O Vaticano ainda não deu informações sobre quando o processo deverá ser retomado. O prefeito Dr. Milton do Avante e a vice-prefeita Ninha de Física do PSB receberam os profissionais de imprensa e influencers digitais no final da tarde de terça-feira, 22 de abril, no segundo andar do prédio sede da Prefeitura de Ponte Nova, localizado na Avenida Caetano Marinho 306, no Centro Histórico. Estava presente também o secretariado escolhido pela gestão, que prestou contas dos 100 dias de governo, transcorridos no dia 10 de abril de 2025. Em seu pronunciamento, que foi precedido pela secretária de governo, Fernanda Ribeiro, que apresentou o relatório de ações e atos praticados pelo governo em 100 dias, Dr. Milton do Avante diz que Ponte Nova chegou em um ponto em que todos querem resultados, depois que a cidade foi deixada de lado por gestões anteriores. Ele aproveitou para agradecer à Câmara pela parceria com a atual gestão. O prefeito também disse que em suas idas aos bairros, a população sempre faz reclamações sobre o demais. A população cobra muito, disse ele, a atuação da autarquia, por conta de erros de algumas pessoas que por lá passaram. Ele afirmou que os atuais secretários têm muito mais responsabilidades que antes. Dr. Milton Avante aproveitou para anunciar a aquisição de 2 caminhões compactadores para transportar lixo. O mandatário de Ponte Nova disse que está apenas aguardando o ok do DER, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, para voltar o terminal de passageiros para o local antigo, conhecido por Rodoviária Velha. Dr. Milton comentou que na próxima semana vai inaugurar mais um PSF, que será abrigado nas instalações da Policlínica Milton Campos, no bairro Guarapiranga, próximo ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho. Ele disse que toda a reestruturação da administração atual tem a sua participação direta. Dr. Milton encerrou dizendo que sua gestão trabalha sempre com muita vontade de entregar uma nova Ponte Nova à população. Aí ele disse: estamos fazendo da forma certa e vamos entregar mais. Temos muito o que fazer. É um trabalho sério. Agradeço a minha vice e a todos os secretários que estão comigo. Durante a realização de reunião dos moradores do bairro Ana Florença, ocorrida em sala de aula da Escola Municipal Dr. Luiz Augusto, no último sábado, 19 de abril, às 15h30, os participantes decidiram que as eleições para a diretoria administrativa e para o Conselho Fiscal, num total de 12 pessoas, acontecerá no dia 17 de maio, entre 13 e 16 horas, no mesmo endereço da reunião. O encontro se viu para alterações pontuais no estatuto que foi apresentado na primeira reunião realizada no dia 5 de abril de 2025. Entre as modificações foram introduzidos alguns adendos para valorizar a história do bairro Ana Florença. O vereador Tafarel do Povo do PSB, que lidera a criação da Associação dos Moradores do Bairro Ana Florença e Adjacências, que será conhecida também por Ana Flor, apresentou sugestões ao processo e modificações que foram aprovadas. O estatuto diz que a associação tem por objetivo identificar e analisar os problemas da comunidade nas diversas áreas e buscar meios para solucioná-los. Alterações ocorridas no 19 de abril. A Ana Flor deve contribuir para a preservação do meio ambiente e principalmente do Ribeirão dos Oratórios, por meio de palestras, campanhas educativas e criação de convênios com as cidades de Amparo do Serra e Oratórios para minimizar inundações. Resgatar, documentar e difundir a história e tradições da comunidade, criando um memorial para proteger o patrimônio tombado e outras peças históricas. Propor a inclusão de palestras no currículo extraescolar sobre a história do bairro Ana Florença e regulamentar e fiscalizar o crescimento do bairro, de modo que seja sustentável para proteger as áreas verdes ainda existentes. O que parecia ser apenas uma ocorrência de ataque de cão pitbull a uma mulher no bairro Pires da Luz, em Ubá, acabou com a descoberta pela Polícia Militar de uma organização criminosa com possíveis ligações com o Comando Vermelho, o CV. A ação teve início após a Polícia Militar ser acionada na tarde de 21 de abril pela Central de Operações para prestar apoio ao SAMU no atendimento de uma mulher de 44 anos que havia sido atacada por um cão da raça pitbull em via pública. Quando chegaram na Avenida Rubens Baião, os policiais militares encontraram a mulher bastante ferida. Durante o atendimento médico, a mulher relatou ter sido contratada como cuidadora de um homem cadeirante e que havia se deslocado para o bar durante o feriado de 21 de abril, permanecendo na residência dele. Segundo a vítima, no imóvel ocorriam atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Ao perceber que havia movimentação e a retirada de entorpecentes, ela decidiu registrar o fato com seu telefone celular, temendo ser responsabilizada. Ao descobrirem a gravação, um homem de 30 anos, considerado chefe, teria se exaltado e ameaçado a mulher, mencionando a facção criminosa Comando Vermelho CB. Em seguida, as duas mulheres, uma de 33 e outra de 36, começaram a agredi-la com socos, enquanto o chefe ordenou que seu cachorro da raça pitbull a atacasse. A vítima foi mordida na orelha e próximo ao pescoço, além de sofrer ferimentos no seio esquerdo. Em meio à agressão, seu celular foi subtraído e ela foi ameaçada com uma faca. Ainda de acordo com o relato da vítima, ela permaneceu trancada no imóvel sob a vigilância das agressoras, sendo impedida de sair ou pedir socorro até conseguir escapar no dia seguinte. Já na rua, ela conseguiu ajuda e acionou o SAMU. Diante do relato, os policiais militares se dirigiram ao endereço indicado. Uma das suspeitas foi presa imediatamente. Durante buscas no interior da residência, o chefe foi encontrado deitado. Resistiu à prisão e proferiu ofensas contra os policiais militares. O celular da vítima foi encontrado em sua posse. A terceira suspeita tentou fugir, mas foi encontrada escondida nas proximidades e também recebeu voz de prisão. Os três envolvidos foram encaminhados para o Hospital Santa Isabel para atendimento médico. Posteriormente foram conduzidos para a Delegacia Regional de Polícia Civil, de Ubá. Os militares informaram que o autor principal possui diversas passagens policiais, incluindo registros por crimes como furto, roubo, tráfico de drogas, disparo de arma de fogo e violência doméstica. Da editoria do Líder Notícias, jornalista Ricardo Mota.